E também o patrulhamento foi reforçado nesses próximos dias. Fila do Ferribolt, sempre ela. Quem pretende utilizar o sistema que cruza Salvador até a Ilha de Itaparica deve se preparar para enfrentar um alto fluxo. Fila muito intensa, fila intensa na verdade, está sendo registrado no filômetro da Internacional Travessias. Ou seja, minha gente, não é o nível máximo do filômetro, porque o nível máximo é muito intenso, que aí é quando é acima de 4 horas. Mas está sendo registrada, principalmente no início da manhã, uma fila intensa, com uma média de 3 horas, e agora, já nessa sexta-feira, 5 horas da tarde, já está sendo registrado um menor fluxo de pouca fila, de 1 hora a 1 hora e meia de espera. O Ferribolt atua nesse feriadão com uma operação especial, com um aumento de fluxo, sim, e o maior número de embarcações circulando. A gente está na expectativa da ponte Salvador Itaparica, mas ela só vem, segundo o planejamento da obra, para 2032. Até lá é lutar com esse sistema que a gente já conhece. Há uma perspectiva, inclusive, de chegar a maior embarcação da história do nosso ferryboat. Já foi contratada, licitação já aconteceu e deve chegar neste ano ainda. Mas ainda não é a realidade. A gente ainda percebe altas filas no nosso sistema ferryboat. Centrais sindicais se reuniram aqui em Salvador também em celebração ao Dia do Trabalhador. As mobilizações reuniram lideranças de entidades como a CUT, Força Sindical, UGT e CTB. Entre as principais pautas estavam a valorização do salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, sim corte de renovação, a defesa dos direitos trabalhistas e melhores condições de emprego. São Paulo, a capital aqui é em Salvador, região metropolitana, Rio de Janeiro. Todos esses locais tiveram, sim, manifestações. Em Salvador foi no Jardim de Alá, organizado por também centrais sindicais aqui da Bahia. As atividades começaram às 7 da manhã. Em seguida, após uma corrida de rua, das 8 até as 11h30, teve um aulão com danças, apresentações culturais, falas, políticas. E encerrou a programação o Grupo Olodum, se apresentando de meio-dia até às 1h30 da tarde. Vamos seguir com mais informações, minha gente, nesse feriadão, sexta-feira de feriadão, ainda repercutindo aquele caso que parece inacreditável. O caso do presídio de Anápolis ganha mais um capítulo nessa sexta-feira. A ex-diretora do presídio, Jonuema Neres, divulgou nas suas redes sociais documentos relacionados a um pedido de teste de DNA feito pelo ex-deputado Udurico Júnior para comprovar se ele seria ou não pai do filho dela. O caso envolvendo os dois ganhou repercussão após divulgação da delação dela, delação premiada de João Neyman, diretora do presídio, que foi presa, inclusive, fez sua delação e colocou aí em xeque Gedel Vera Lima, que seria um dos responsáveis por receber valores milionários para favorecer nessa fuga que aconteceu, e também o deputado Udurico Júnior, quem a diretora, segundo ela mesma alega, teria um relacionamento com esse deputado, a diretora do presídio e o deputado. Além disso, esse teste de paternidade foi feito porque nas investigações do Ministério Público foi apontado uma relação amorosa com Dadá, traficante foragido da polícia e que fugiu neste dia que teve a fuga do presídio de Anápolis, minha gente. Fato é, teve operação neste mês de abril para tentar recapturar Dadá e outros foragidos. 3 foragidos foram pegos. Dadá, o líder do Comando Vermelho de Anápolis, não conseguiu ser capturado. Agora, João Neyman apresenta também, além de sua delação, ela agora apresenta um teste de paternidade, minha gente. Indicando que o pai de sua criança seria um deputado, um ex-deputado federal, Udurico Júnior. Pois é, minha gente, casos de família no nosso sistema de presídio. Vamos seguir com a agenda cultural desse final de semana. Feriadão por aqui e o nosso Eduardo Azaf preparou a lista do que fazer nesses próximos dias. Estamos de volta com nossa notícia. É o vídeo que vira.
Oi, gente, eu sou Eduardo Andrade. Se você não sabe o que fazer nesse final de semana, fica ligadinho porque nossa agenda cultural está no ar. E nesse final de semana, o Teatro Gregório de Matos está recebendo o espetáculo Vermelho Melodrama, espetáculo que volta aos palcos após 7 anos e nessa segunda temporada eles apresentam mais segredos, mistérios e triângulos amorosos. Às sextas e sábados, o espetáculo acontece às 19 horas. Já aos domingos, ele acontece às 18 horas da noite. E no dia 1º de maio, Pedro Pondé vai apresentar o Forró do Peu, que acontece na Casa de Mãe, lá no Rio Vermelho, às 9 horas da noite. Ele vai levar suas músicas autorais e versões, que vão utilizar o xote, o xaxado e o baião, ritmos tradicionais que celebram a nossa cultura nordestina. O cantor e compositor Jorge Vecilo vem a Salvador comemorar os seus 30 anos de carreira com a turnê Mais Um Final Feliz, que acontece nesse 2 de maio, às 19 horas, lá na Concha Acústica. O show vai contar com os clássicos da sua carreira como Mona Lisa, Homem-Aranha, Ela Une Todas as Coisas e muitos outros. E se eu fosse você, eu não ficava de fora dela. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E para mais vídeos como esse...
Para mais vídeos como esse, você acessa, claro, o nosso Instagram da Cardeal FM. Toda sexta-feira vem essa lista maravilhosa produzida pelo nosso Eduardo Azar. Falando em programação para este final de semana, quem quiser ir para a praia, toma cuidado. O IMET emitiu nesta sexta-feira, um alerta amarelo de perigo potencial devido à previsão de chuvas intensas para Salvador e outros 115 municípios do estado. O aviso meteorológico, que entrou em vigor às 00h01 desta terça-feira, permanece até às 11h59, com possibilidade de renovação. De acordo com o boletim,
carteira de identidade que está passando por uma série de transformações, inclusive. Para isso, a gente vai conversar com o secretário responsável por toda a parte digital do nosso governo federal, secretário Rogério Mascarenhas. Seja muito bem-vindo ao nosso Notícia.
Obrigado, João, e ao que nos ouvem, né? É um prazer a gente estar aqui falando desse importante documento, né? Que é mais do que um documento de identidade, né? Na verdade, ele é um habilitador para as pessoas no mundo digital, né? Hoje, com a nova carteira, a gente consegue no gov.br acessar aí quase 5 mil serviços digitais que são providos pelo governo. E eu acho isso importantíssimo aí para a cidadania, né, para melhorar a vida das pessoas, né, isso facilita o acesso a serviços públicos.
Com certeza, secretário. E está passando por uma série de transformações, o mundo todo caminhando por essa digitalização e agora também a nossa carteira de identidade. Antes de saber as etapas, como é que está todo esse processo, a campanha, quero saber essa nova identidade, o que ela traz de novidade para o brasileiro.
Vamos lá, gente. Primeiro, eu acho que é um documento muito seguro, né? Existem pesquisas, inclusive, que colocam que ela é um documento, quando a gente está falando de falsificação, né, de fraudes em geral, um documento 10 vezes mais seguro do que um documento, né, o nosso antigo RG. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente não tinha um número único, agora a gente tem um número único, que é o CPF, E a pessoa podia ter 27 números diferentes, né? E nós não estávamos nem falando em fraude, né? Nós estamos falando de simplesmente uma faculdade que se tinha. Porque a emissão desse documento é de competência estadual, né? Então, o que a gente conseguiu com todos os estados é que a gente passa a ter um documento único, né? Um documento que, além de você fazer uma verificação, né, física dele, você tem condições de fazer, inclusive, uma verificação digital dele, né? O documento possui um QR Code que você valida se aquele documento de identidade, se aquela SIM, ela é válida ou não é válida. Então, é um documento que você tem aí padrões, inclusive, no documento físico, de ter uma aferição de segurança, né, maior do que o antigo documento de identidade que estava por aí. Então, no aspecto de segurança... De facto, é um documento, né, extremamente importante, além do aspecto, como eu já coloquei, de você hoje ter acesso a quase 5 mil serviços, né? Na medida em que você emite esse documento, automaticamente você passa, né? Um pequeno tempo depois você passa a ter acesso aí ao seu documento digital e passa a ter aí o GovBR Ouro para que você possa fazer transações, né?
Nós estamos conversando com o secretário do Governo Digital, um papo diretamente com o Ministério da Inovação, lá do presidente Lula, ou seja, um papo aí a nível nacional, um papo importante aqui para você, que está na nossa Rádio Excelsior. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais entrevista, muito mais informação aqui no nosso É Notícia.
Excelsior FM. Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
E o governo está em campanha agora, né? Porque é toda uma mobilização para uma troca de documento. Não é fácil, até porque a gente carrega a nossa identidade atual para tudo quanto é canto. Então tem sim ainda esse período de transição. Mas já foram emitidos mais de 51 milhões de novas identidades. Como é que está essa campanha do governo e quais os próximos passos?
Vamos lá, né? Primeiro, sim, a gente comemora muito, né? Está chegando aí, passamos a barreira dos 50 milhões, estamos aí nos aproximando dos 52 milhões de carteiras. A Bahia hoje, ela tem cerca de 21% da sua população já com o novo documento de identidade, né? São mais de 3 milhões e 100 mil cidadãos, né? Da Bahia que possuem já o novo documento de identidade. É uma meta assim, importante, ela está dentro do que a gente estava esperando. O governo vem ajudando, inclusive, estados, né, a própria Bahia, até com linhas de financiamento para ajudar nesse processo de emissão desse documento. E eu acho que é um instrumento importante por duas razões. Seja pela questão que a gente colocou aqui, da questão de segurança do documento, mas ele é um importante habilitador também de benefícios, né? Inclusive, é importante a gente ressaltar isso para a população. Embora o antigo RG ainda tenha validade até 2032, existe um cronograma onde todos os benefícios, né, sociais que são ofertados, né, para a nossa população, eles vão ser biometrizados, inclusive por força de lei. E isso acontece, né, que até 2028 as pessoas precisam fazer a transição né, dessa documentação antiga, desse antigo documento do RG para sim. Então, eu acho que é importante a gente ter isso aí em 2028, né? Nós temos aí um tempinho para a gente providenciar nossa SIM e não ter qualquer problema no requerimento de benefício, né, que a pessoa possa ter na própria manutenção. Um detalhe importante do documento, né, que para você tirar este documento, você precisa se dirigir ao posto de identificação com a sua certidão de nascimento ou casamento. Isso é o documento base que a gente precisa para fazer isso. Lá a pessoa vai fazer a sua identificação biométrica, né, além da biométrica, vai coletar os 10 dedos, mais a foto, né, que é para que a gente tenha essa segurança no documento.
Pois é, então não tem essa correria agora para tirar, ou seja, não tem necessidade de filas enormes, nem nada do tipo, mas tem sim uma mudança que está acontecendo no país como um todo, uma atualização para a gente ir nos postos, fazer essa nova identidade. Em termos de prazo, você já comentou alguns, mas há uma eventual penalidade para quem não se atentar a esses prazos? É um papo até mais lá para frente, mas já para todos ficarem atentos, como é que nós estamos em termos de prazos e eventuais penalidades caso a pessoa não tire dentro desse curso?
Nós estamos focando muito menos aí na questão da penalização, uhum, né, para a pessoa, mas muito mais aí em tentar massificar esse novo documento, como eu disse, né, seja por aspectos de segurança, claro, seja por uma questão de tomação de benefícios também. Né, o que a gente tem feito no governo federal é uma visão de um governo proativo, né, um governo que sabe da necessidade da pessoa. E para você saber a necessidade da pessoa, você precisa primeiro de tudo identificá-la. Então, a partir disso, a gente consegue avisar as pessoas, inclusive, de benefícios que estão disponíveis ou de direitos que ela precisa cumprir, né, e isso tudo é feito a partir dessa identificação. Então, eu acho que é muito importante as pessoas buscarem dentro do GovBR lá, / identidade, o local no estado onde está sendo ofertado vagas para que ela possa estar tirando esse documento quanto antes, em vista de que, embora um cronograma que a gente ainda tem aí até 2028, mas existem questões, por exemplo, a partir do ano que vem, se a pessoa não tiver biometria, ela começa a ter dificuldade, de fato, a ter aí a comprovação para efeito de exercício de um benefício, para efeito de uma aposentadoria, tudo isso. A gente utiliza, né, como uma base, inclusive, legal, importante, que é a própria base do TSE, mas é muito importante que essas pessoas já providenciem esse processo, por isso um prazo que não é um prazo, eu diria, curto, né, mas é um prazo importante que as pessoas não percam. A penalidade é se ver aí de não ter o acesso ao benefício ou mesmo, né, ter aí algum problema com recebimentos. Então, a pessoa precisa se antecipar essa data para que a gente evite qualquer solução aí de continuidade, né?
E ter acesso a essa digitalização como um todo, que o mundo todo está caminhando por esses passos. A gente já utiliza a CNH digital, por exemplo, já é um grande avanço, inclusive. Para você que está sintonizando a nossa Rádio Excelsior 106.7, estamos conversando com o secretário do Governo Digital, Rogério Mascarenhas, tendo esse papo importante sobre a nova identidade para a gente. Inclusive, é um processo difícil por chegar em todo mundo, uma transição como um todo, especialmente para aqueles trabalhadores em zonas mais remotas. Tem, inclusive, algumas movimentações do próprio governo em chegar em pescadores artesanais, trabalhadores. Como é que está esse trabalho mais inchado, inclusive, para aquelas populações mais vulneráveis ou com maior dificuldade de acesso, inclusive?
Bem, o que a gente tem procurado em articulação com os governos estaduais é exatamente fazer mutirões, né, que possam estar levando a nova identidade a essa pessoa, né, nas localidades mais remotas. Então, o que eu acho que assim, é muito importante que as pessoas atentem é essas ofertas de vagas e esses mutirões que são organizados, né? Então, eu acho que além de buscar essa informação no site do governo estadual, né, do governo da Bahia, mas é importante também atentar e já tentar agendar aí lá no gov.br/identidade, que você vai ter lá a Bahia como uma referência e colocar lá né, alocar essa vaga, porque normalmente isso é feito por agendamento. Eu queria ressaltar uma coisa que é importante, embora o documento seja um documento que basta você levar sua certidão de nascimento ou certidão de casamento para você tirar, ele contempla outros documentos também que possam ser inseridos. Então, por exemplo, você pode botar a sua CNH, você pode estar botando sua carteira de trabalho, né, o número do PIS, documentos que possam ser importantes para o seu cotidiano. Eles vão ser apresentados na versão digital do documento. O documento tem uma versão física, né, que a primeira via é gratuita, né, em papel, mas ele passa a ter também uma versão digital que fica lá disponível também no GovBR. Então, nessa versão, você tem tudo isso, inclusive tipo sanguíneo, né, outras informações complementares que, como eu disse, fazem parte da vida do cidadão, que é importante que ele tenha, na verdade, um documento só, né? A ideia é a gente facilitar a vida das pessoas. Então, eu queria ressaltar essa importância aí, que a pessoa pode ter nesse documento outras referências além, né, do próprio número de CPF.
Esse mundo de diversos papéis, diversos títulos, certificados, já aos poucos vai caindo por terra, né? A movimentação também para conversar com esse documento, inclusive digital. Ele substitui totalmente o físico em diversas situações. Como é que também vai ser essa aplicação do documento digital em repartições públicas, enfim, esses locais que a gente normalmente associa à burocracia e à papelada, principalmente?
Vamos lá, gente. Sim, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar de que o documento digital tem validade, né, como um documento físico, né? Obviamente, a gente às vezes tem realidade até por conta de conectividade, né? Nem todos os lugares a internet vai estar disponível naquele momento para você baixar o documento ou apresentar o documento. Então, eu acho que é importante a gente ter essa questão do documento físico. Queria ressaltar também que o documento, o Brasil vem fazendo acordos, né, no âmbito aqui do Mercosul, para que esse documento também seja reconhecido, né? Inclusive, o documento, quando a gente olha, ele tem um QR Code como se fosse um passaporte, né? Um QR Code não, uma zona zona de registro, tem um nome, de registro mecânico. Essa zona de registro mecânico, né, a tradução do inglês aí, é onde você tem um número igualzinho que você tem no passaporte. Então, isso é porque, à medida que o Brasil celebra acordos de cooperação com outros países, né, de reconhecimento de identificação, é possível, inclusive, você substituir o seu passaporte, né? Nós estamos fazendo isso no âmbito do Mercosul, e aí vem o alerta com relação a essa questão do documento físico, né? Esses países ainda aceitam apenas o documento físico como um documento de referência de identificação. Então, é importante a pessoa sempre ter o documento físico também, embora o digital tenha a mesma validade no território nacional.
Perfeito. Então, a gente se atentar também e pode, inclusive, fazer sua viagem tranquilo, com essas conexões. Uma ótima informação aqui do secretário do Governo Digital, Rogério Mascarinhas, aqui com a gente na nossa Rádio Excelsior. Essa primeira identidade, só para destacar e o senhor quiser complementar também, ela não terá custos nessa primeira emissão. Então, será uma atualização para o país como um todo. E queria saber também do senhor se acredita que essa transição pode ser feita de modo confortável, sem filas, sem problemas para quem for aos pontos de emissão, já que é um mutirão, quase o país todo, querendo ou não, está em busca deste novo documento.
Perfeito, né? Eu acho que assim, é importante, né, ressaltar, e tem um prazo ainda grande para a pessoa ter essa informação, então acho que é importante buscar os pontos de atendimento do governo estaduais, né? E isso a gente obtém, repito, lá no gov.br/identidade, onde é possível ver a lista, a pessoa fazer esse agendamento, que eu acho que é importantíssimo. A primeira via em papel, ela é gratuita. Os governos estudam, né, e a Bahia também estuda isso, a adoção de um segundo modelo. Esse modelo é um modelo pago, né, é um modelo em policarbonato, que é um plástico né, como se fosse um cartão de crédito, a mesma diagramação, né, o mesmo formato do documento em papel. Esse sim tem um custo que é definido, né, pelo governo estadual, mas hoje esta primeira via em papel, ela é gratuita, validade de 10 anos, é um documento assim, importantíssimo que as pessoas providenciem, né, por conta disso. Ele é mais do que um documento de segurança pública, ele é um documento que habilita ela, né, a fazer transações digitais, ele é um documento que permite que ela tenha acesso aí a serviços tanto estaduais quanto serviços federais ou até municipais, que se utilizam do GovBR, porque a pessoa recebe o mais alto nível de segurança dentro do GovBR para que ela possa estar fazendo alguma transação.
Inclusive, o GovBR é um desses passos, né, nessa atualização do governo, de digitalização, de unificação de dados. Às vezes, até nas redes sociais, o senhor já deve ter acompanhado, o pessoal até brinca, né? Ah, meu Deus, difícil de entrar no GovBR, ou então perdi minha senha, como é que eu faço para entrar? Como é que o senhor percebe também essa adaptação do povo brasileiro a uma nova ferramenta, uma ferramenta que unifica, e até essas brincadeiras, essas dificuldades que às vezes repercutem nas redes, mas claro que mostra um pouco que o brasileiro está vivendo um novo momento agora, essa era digital também, né?
É isso, né? O GovBR, ele é um grande, vamos dizer assim, instrumento de transformação, né, da nossa vida cotidiana. Eu acho que assim, olhar sempre pelo copo. Primeiro, destacar que o GovBR hoje, nós temos aqui mais de 25 milhões de acessos e transações no GovBR por dia. É, nós batemos aí a média de mais de 500 milhões de acessos e transações por mês no GovBR. A taxa, embora a gente tenha, né, essa questão aí de muitas vezes a pessoa ter dificuldade, muitas vezes isso está relacionado à própria dificuldade, né, da pessoa nessa transação no mundo digital, nós temos hoje uma taxa de recepção, né, ou de sucesso na conexão com o GovBR de mais de 90%. Então, hoje o GovBR é uma solução que tem 175 milhões de brasileiros. Se a gente olhar, nós somos 213 milhões. Então, é uma aplicação extremamente utilizada, né? Muitas vezes essa dificuldade, como eu disse, está ligado às vezes a uma baixa literalidade ou literacidade que a pessoa tem, né? O letramento digital que a pessoa tem, né? Na habilidade daquele processo, mas às vezes questões simples. Por exemplo, o GovBR hoje você tem uma câmera e ela depende da qualidade muito do equipamento que você tem para fazer a identificação, né? Luz, as pessoas às vezes estão num ambiente escuro, né? E quando a gente fala de ambiente escuro, não é um ambiente só de uma luz acesa, a gente precisa de fato enxergar, né, inclusive traços da íris da pessoa para verificar que aquilo não é uma inteligência artificial e sim é uma pessoa. Né? Nós por vezes precisamos, inclusive, né, fazer, né, identificação de traço. Às vezes a pessoa faz um procedimento estético, muda a configuração da face e aquilo interfere. A gente habilitou também, por exemplo, a câmera traseira. Então a pessoa pode virar a câmera com a ajuda, obviamente, de uma outra pessoa para fazer essa identificação facial. Então, muito dessas questões que você colocou aí, que às vezes transitam nas redes sociais, é porque sim, o documento é um habilitador para o mundo digital. E a gente precisa garantir a segurança disso, né? Mas a gente vem trabalhando cada vez mais no aperfeiçoamento desses mecanismos de identificação para melhorar essa experiência do cidadão, né? Para que ele não tenha, mesmo os números ainda sendo baixos, né? Muitas vezes, sim, atrapalham a pessoa não estar conseguindo fazer. Então, a gente trabalha muito nisso. E quando a gente fala do GovBR, fala da nova carteira, de fato, ele é o grande habilitador, porque toda essa biometria que é coletada na SIM, ela é para ser utilizada exatamente numa melhor identificação das pessoas, né? Às vezes, a gente faz uma base, né, tirou lá uma das referências, a principal base de referência hoje é a base do TSE, né, que está lá. Só que às vezes a pessoa tirou o título lá, né, quando jovem e continua com aquela referência e mudou a configuração. Então tem uma série de questões, né, que devem ser consideradas, mas ele tem uma taxa hoje de aceitação, né, muito grande da população. né? Porque a gente conseguiu, sem dúvida nenhuma, tirar pessoas de fila, né? Reduzir aí essa necessidade da pessoa se deslocar para acessar algum serviço público. Então, a gente tem uma taxa de aceitação muito grande do GovBR e a gente vem evoluindo muito nessa questão da identificação da pessoa nesse mundo digital. Então, eu diria para você que é uma iniciativa assim, bastante exitosa, né, e que foi criada para facilitar a vida da população. Sim, existem requisitos de segurança importantes que a gente precisa guardar e preservar, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a grande questão é que o GovBR hoje é um grande sucesso do governo brasileiro, né? E eu acho que a gente tem que olhar isso com muito carinho. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje figura entre os 10 melhores países do mundo, né, em maturidade digital. Né? Recentemente, nós tivemos uma pesquisa aí da OCDE que nos colocou aí numa posição, né, que eu acabei de citar aqui, de acima dos níveis de padrões europeus, que com o uso da tecnologia, né, para essa questão do governo digital.
Secretário, eu queria encerrar com a última pergunta. Sei que o seu tempo é corrido, mas eu quero uma atualização de fato dos trabalhos da pasta. A gente sabe que a sua atribuição é uma das mais importantes atualmente, até porque o mundo todo converge para um momento digital e quando a gente fala de governo, a gente fala de grandes gargalos, burocracias, mas esse caminhar tem sido muito importante. Como é que estão os trabalhos da sua pasta? Quais as atualizações a gente pode ter, inclusive com a inteligência artificial também, sendo um dos assuntos do momento, como é que o governo percebe tudo isso e caminha nesses temas?
Eu acho que, assim, o primeiro ponto é importante que a gente falou aqui, né, dessa questão da identificação. Então, esse casamento aí da nova identidade com o casamento aí com o GovBR, né? O GovBR, eu antecipei aí para vocês, a gente já acessa aí algo em torno de 5 mil serviços, né, no âmbito federal. Se a gente for estender aí para estados e municípios, nós estamos, né, passando aí de 10 mil serviços que são acessados com essa plataforma, e eu acho que é uma das questões importantes. A outra questão que eu acho importante, que nós estivemos trabalhando muito, é integrar essas bases de dados do governo federal e também, né, permitindo aos estados também acesso a informações para facilitar a vida da população. Então, a gente olha muito para a jornada de vida da pessoa. Se aquela pessoa está lá no momento de estar fazendo seu Enem, ou se a pessoa está no momento de, né, de obter a sua aposentadoria, a gente procura ofertar serviços que têm a ver, né, com aquele momento de vida da pessoa. E a gente vem trabalhando, integrando as bases de dados do governo, sabendo quem ela é a partir da identidade, né, para que a gente possa estar ofertando serviço. Para a gente, isso tem uma economia importante, né, na administração. Para você ter uma ideia, quando a gente faz aí, tem uma ideia do quanto que essa pessoa economiza em não se deslocar para o serviço e que a gente consegue automatizar eliminando postos de trabalho na administração, né, físico, a gente tem economias aí de mais de 10 bilhões de reais acumulados nesses três últimos anos. Então, a gente vem avançando muito nisso. No uso aí e a integração das bases de dados, também existe uma questão importante aí para a gente considerar, que você citou, que é o uso da inteligência artificial também para que a gente chegue mais próximo desse cidadão. Então, hoje, a gente tem uma parte de notificação ativa para o cidadão, né? Quando a gente identifica que ele tem aí a necessidade de um serviço ou tem um benefício que está sendo disponibilizado para ele, que ele precisa fazer alguma ação para obter esse benefício, né? A gente já informa isso e utiliza, né, mecanismos aí importantes, inclusive colocando agora, né, nós estamos lançando aí ao longo desse próximo mês aí uma série de chatbots, né, para fazer esse diálogo com a população, para ajudá-la a navegar, para ajudá-la a requerer um determinado benefício ou mesmo cumprir um direito, né? Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, brasileiros que viajam, isso não está só na base de benefício, mas brasileiros que viajam para o exterior, por exemplo, a gente está avisando do próprio passaporte, né? Que tá seu passaporte está para vencer, né? Então, a gente procura trabalhar nas várias faixas da nossa população para exatamente a gente aproximar, né, essa coisa que o governo detém esses dados e colocar esses dados aí à disposição, né, para que a gente tenha condições de melhorar a qualidade dos serviços públicos que são prestados. Então, eu acho que a gente vem fazendo aí uma jornada importante de transformação digital do governo brasileiro, como eu disse, reconhecido internacionalmente, né? Estarmos entre os 10 maiores países do mundo em governo digital não é uma tarefa que a gente, né, possa dizer que é simples, mas é muito prazerosa, é muito, assim, eu acho que é um motivo de orgulho para o povo brasileiro da gente estar avançando muito nessa pauta, né? Porque ela, de fato, ela ajuda a mudar a vida das pessoas. Se a gente pensar que a pessoa pode perder um dia de trabalho, né, ou às vezes gastar enormes montes aí para se deslocar, para você obter um serviço, hoje isso é impensável e a gente vem trabalhando muito nisso aí. Isso é um instrumento importante de cidadania, né?
Com certeza. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade, por prestar esses esclarecimentos, também fazer um trabalho tão importante para a população e, claro, aqui para a Bahia também. Venha para cá, para Salvador, para a gente poder ter esse papo aqui também na nossa Rádio Excelsior nos estúdios. Muito obrigado, viu? Um ótimo dia.
E a gente vai ficando por aqui. Muito bom ter sua companhia neste feriadão. Mas segunda-feira a gente está de volta com muito mais informação. Um bom final de semana e até segunda.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Ao seu lado, palavras ganham vida e melodias se tornam companheiras. Nossa rádio é mais do que ondas sonoras. É o elo que nos une, a voz que acalma e a palavra que aquece os nossos corações. Nas alegrias, estamos lá para celebrar com você, compartilhando histórias que fazem seu coração dançar de felicidade. Nas tristezas, somos o ombro amigo que entende e escuta as suas dores e oferece palavras que abraçam a alma. A cada dia, estamos ao seu lado, acordando com você e preparando o dia juntos. Somos a companhia que afasta a solidão e transforma o silêncio em histórias que confortam. Nossos locutores são mais do que simples vozes. São amigos que conhecem seus gostos, suas histórias, suas dores e seus sonhos. Eles estão ao seu lado, ajudando a iluminar seus caminhos, guiando nas estradas da oração e da reflexão espiritual. Firmamos um compromisso de sempre estar ao seu lado, em todos os momentos da sua vida, de ser a trilha sonora das suas memórias, o eco das suas emoções e o conforto para suas angústias. Somos a rádio que sempre estará ao seu lado, porque você é a razão da nossa existência e é para você que a nossa voz se ergue a cada dia. Faça parte da nossa família você também. Ligue agora. 3114-3333. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. O Senhor é meu pastor, nada me falta. A figura do bom pastor é marcante no Evangelho de São João. Já no Antigo Testamento, Deus era considerado o pastor de Israel. Era aquele que governava por meio dos reis, por meio dos juízes, por meio dos sacerdotes. Mas frequentemente atraíam sobre si a indignação divina, aqueles que eram chamados a ser os instrumentos. Porque em vez de promover o bem do rebanho, conduziam-no por tantos falsos caminhos, caminhos da idolatria, da maldade, da injustiça. Preocupavam-se só com apacentar a si mesmos. O Senhor já grita isso pelo profeta Ezequiel. Finalmente, movido de compaixão para com o povo, Deus envia o seu unigênito, único e verdadeiro pastor, que encarna todo o amor do Pai pelos homens. São João, em seu Evangelho, apresenta Jesus mesmo com forte contraste entre a conduta dos falsos pastores e a sua. Os primeiros são ladrões que se introduzem simuladamente no rebanho para roubar, matar e destruir, está lá no capítulo 10, versículo 10 de São João, espalhando por toda a parte perturbação e pavor. Semelhantes ladrões, infelizmente, nunca faltam. Sob vestes de pastores, insinuam-se na igreja, perturbam-na com falsas teorias e dispersam e desorientam os fiéis. Queira Deus que se realize para eles a palavra do Evangelho. As ovelhas não os escutaram. E concluamos rezando um trecho do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Vós me levais a descansar em prados verdejantes, junto às águas tranquilas. Reconfortais minha alma e guiais por retos caminhos, por amor do vosso nome. Ainda que eu passe por vales tenebrosos, nenhum mal eu temeria, porque estás comigo. Vosso bastão, vosso cajado são meu conforto. Preparais para minha mesa, ungis com óleo minha cabeça. Minha taça transborda. Certamente bondade e favor me acompanharão por todos os dias de minha vida. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele a todos nós abençoe. Que Ele nos guarde de todo mal. Nos conceda uma noite tranquila. E no fim da vida, uma morte santa. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1,
Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Olá, ouvintes da Cardeal FM 106.1 do Giro de Notícias. Hoje você está ouvindo uma edição especial do programa Giro de Notícias. Estamos reprisando algumas entrevistas que ocorreram aqui no nosso programa.
Giro de Notícias.
Nós estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Maurício Liberato, ele que é radiologista intervencionista, coordenador médico do Centro Integrado de Intervenção Guiada por Imagem, do Hospital Mater Dei. Vamos falar sobre radiologia intervencionista e crioablação pulmonar com tecnologia iSCURE. Olá, doutor Maurício Liberato, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente na Cardeal FM 106.1. Boa noite.
Boa noite, meu amigo Luiz Henrique, boa noite, Yasmin. É uma satisfação, é minha, de estar com vocês e todos os seus ouvintes. Tive a oportunidade, ano passado, de ser recebido aí por vocês para falar um pouco da nossa especialidade em outras modalidades terapêuticas, né, guiadas por imagem. Então é um dia muito prazeroso, né? E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui de novo com vocês, tá? Falando um pouquinho da nossa especialidade e os impactos positivos que ela pode ter no cuidado da nossa sociedade, né, das pessoas que precisam de atenção à saúde, uma doença tão grave como o câncer, né?
Uhum.
E nas suas inúmeras aplicações. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Obrigado, doutor Maurício. A gente, a cada oportunidade que tem de falar no rádio, você fala para um público diferente. Eu queria começar que a gente que o senhor falasse para a gente de uma forma simples, né, para que o nosso ouvinte possa entender o que, que é essa radiologia intervencionista, tá? E como é que ela muda, de alguma forma, a vida do paciente oncológico, né? Se ela tem uma diferença para algum tratamento convencional, enfim. Explica para a gente, doutor.
Bom, Luiz Henrique, isso é uma pergunta muito boa e agradeço a pergunta. Hoje eu costumo dizer que o hospital e o serviço de oncologia, né, que não dispõe de um serviço de radiologia intervencionista, ele não é completo, tá? Isso já é a realidade em muitos países do primeiro mundo, já é a realidade para nós também no Brasil. Digamos que eu faça parte aí de uma geração de intervencionistas um pouquinho mais antigos, eu tenho 45 anos, é uma especialidade nova. Mas a verdade é que a gente impacta a vida desses doentes de inúmeras maneiras. O que é a radiologia intervencionista? Você tem os métodos de imagem, né? Tomografia, ultrassom, ressonância, o famoso PET-CT ou PET-SCAN. A angiografia, que faz os estudos, os exames de cateterismo. E você consegue usar esses métodos de imagem para fazer cirurgias guiadas por imagem, sem cortes, né? Sem procedimentos assim menos invasivos, menos agressivos, como uma biópsia ou um tratamento de um tumor por congelação, que é a crioblação. Você tem uma agulha, exemplo da crioblação, que você tem um gerador conectado a um cilindro de nitrogênio, você insere essa agulha tem um diâmetro mais fino do que uma caneta, guiado por tomografia, através da pele, sem precisar fazer um corte, e congela um tumor a menos 100 graus, menos 150 graus, tá? Literalmente matando esse tumor que está dentro do corpo do paciente, pode ser no fígado, no rim, no pulmão, né? Como que a gente vai falar hoje, sem a necessidade de abrir e retirá-lo. Quais seriam as vantagens disso aí? Toda vez que você abre para fazer uma cirurgia convencional, você gera uma agressão ao corpo também, né? O fato de você abrir, a perda de sangue, os riscos relacionados a infecções, os inúmeros riscos relacionados ao tempo de cirurgia e por aí vai. Você congelando esse tumor, você vai matar esse tumor e o próprio organismo vai cicatrizar esse tecido morto, né? Quando a gente faz, por exemplo, um tratamento de crioablação pulmonar, que é congelar um tumor pulmonar, o paciente sai dessa cirurgia, que normalmente é mais rápida, obviamente que tem as indicações, precisa ser casos específicos, tamanho específico, localização específica, né? Subtipo desse tumor também é extremamente importante. E sai de um procedimento cirúrgico desse que dura uma hora e meia, duas horas, já vai direto para o quarto, às vezes a gente manda o paciente para casa no mesmo dia ou no dia seguinte. Diferente de uma cirurgia grande, que você às vezes precisa ficar em UTI alguns dias, muitos dias internado. Então, até essa questão de redução de custo de saúde é extremamente importante. E assim como a gente pode fazer tratamento de tumores no pulmão, pode fazer também no fígado, no rim, fazer diagnóstico através das biópsias guiadas por imagem, fazer o tratamento de inúmeras condições, miomas uterinos através de embolização, ou seja, o que é a intervenção, então? Você foi o desenvolvimento da imagem para operar. Em vez de você pensar na imagem só como diagnóstico, eu posso fazer um ultrassom na barriga de um paciente e com uma agulha fazer uma biópsia guiada por ultrassom, sem precisar abrir o corpo para tirar esse material de biópsia. Eu espero que eu tenha explicado de uma forma mais simples possível, mas a verdade é que o impacto disso é em diversos órgãos e diversas doenças de diversas naturezas. A gente faz isso em próstata também, por exemplo, tá? As doenças da próstata que são tão comuns no homem, né?
Doutor, boa noite.
Boa noite, Yasmin.
Eu dei uma pesquisadazinha no senhor, vi ali no seu Instagram, que o senhor fez um tratamento numa senhora de 80 anos, né? E onde muitos médicos não querem fazer operações por conta da idade. Por que a idade dela, naquele momento, não foi um impedimento para esse procedimento?
Porque são procedimentos menos agressivos, Yasmin. Essa paciente, especificamente... É uma história muito interessante. É uma paciente que teve um tumor, operou esse tumor no pulmão. Esse tumor voltou, infelizmente, próximo ao local que ele tinha sido operado. Voltou a crescer de novo. Aí ela foi para uma segunda linha de tratamento, que é radioterapia, que todo mundo conhece, né? Que você usa em radiação, entra numa máquina, joga feixes de radiação no tumor para tentar matar essas células tumorais, esse que tinham sobrado, né? não respondeu, ela voltou de novo. E agora a gente fez um procedimento de crioblação, que é inserir uma agulha através da pele, guiado por tomografia, e congelamos esse tumor, tá? Com margem de segurança. O que é que isso significa? Tumor e um pouco de tecido normal pulmonar em volta do tumor, sem necessidade de abri-la, não perder o sangue. O procedimento anestésico é mais simples, o tempo cirúrgico é mais simples, ou seja, você consegue intervir em pacientes mais idosos que têm, às vezes, outras doenças, comorbidades, que se você fosse fazer uma cirurgia convencional, o risco seria muito grande de descompensar um problema cardíaco, de perder muito pulmão numa cirurgia, porque o princípio disso tudo aí é preservar a função. A gente consegue ir de forma muito precisa pela imagem e tratar só o que interessa, tá? Sem restrição de idade. Muito raramente a gente não consegue tratar um paciente idoso também, entendeu, Yasmin? Então, isso é um grande avanço dessa tecnologia, permitir a gente tratar pessoas que, por métodos convencionais, mais agressivos, não suportariam o peso de um tratamento. Não sei se eu consegui explicar de forma, assim, compreensível, mas amplia as possibilidades de tratamento. E nesse caso específico, a paciente não tinha outra alternativa, porque não era possível operá-la de novo ou fazer uma nova radioterapia. A única chance que ela tinha era através da radiologia intervencionista e da crioblação.
Nós estamos conversando com o Dr. Maurício Liberato, ele é radiologista, intervencionista, coordenador médico do Centro Integrado de Intervenção Guiada por Imagem do Hospital Mater Dei, aqui de Salvador. O senhor tocou num ponto, quando a gente fala integrado, a gente tem a ideia de um núcleo, uma série de pessoas trabalhando, e falou agora há pouco sobre essa senhora de 80 anos, né, que fez esse procedimento, e é natural que nos gera, de alguma forma, uma curiosidade, como é que funciona um centro integrado de intervenção guiada por imagem que o senhor coordena. Então, quem define que a cirurgia deve ser nesse nível? É o paciente que diz assim, ah, eu queria que fosse feita aquela, naquele formato, né? É uma equipe, chega num outro médico, eles passam para vocês. Como é que funciona esse processo?
Interessantíssima essa sua pergunta, Luiz Henrique. Porque essa pergunta, ela remonta a uma realidade agora da medicina que a gente chama de medicina individualizada e personalizada, tá? Quando a gente fala no centro integrado de intervenção,